Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Minha gente linda, minha gente querida, antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido, e eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora, que é muito importante. O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade de você dar 5 estrelas pro seu podcast favorito. Então, poxa, vai lá, enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali, ó, o Spotify, vai lá e plim, entendeu? Só taca ali os 5. É rapidinho. Você vai lá, 5 estrelas, acabou, não precisa escrever nada, só vai lá, tá, acabou. É lindo, maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast para mais pessoas por aí, beleza? Toca pro episódio aí.
Tricotox.
Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, sim, querer é poder. Tem que
Olha
ir
aí.
Até o final, se quiser vencer.
Ele que quase entrou no Big Brother Brasil está aqui cantando para nós hoje. Por que ele não entrou? Já antes de eu me apresentar logo, eu sou Thiago Queiroz. E o Tadeu, a gente sabe que o Tadeu quase entrou, mas a gente aqui do Tricô de Paz não podia ficar sem ele. E a gente cobriu a oferta da Globo. A gente meteu 2 milhão na mão dele e aí falou, fica.
Ladies and Jennifers, boa noite a todos vocês. Eu sou Tadeu França, um quase ex-BBB. E esse título eu levo na minha vida de ser quase um ex-BBB, entendeu? Porque a gente trabalha com expectativas.
Exatamente. E sim, você aí que é hater de BBB, não interessa. Estamos fazendo um episódio sobre BBB, sim, porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser desse podcast e vai ter BBB.
Achou ruim que a gente vai falar de BBB? Vai coçar o cu com o serrote.
Caraca, já começou com o nível lá embaixo.
É isso.
Ó, a gente expulsou os outros 2 integrantes do elenco, que são, vou ler um livro, não sei o que. Estão lendo o livro, tá? O Berto e o Vitor estão lá lendo livro, eles não se importam com isso, estão perdendo muito, tá bom? Mas a gente trouxe alguém que sozinha,
gente,
tocaria esse programa de uma forma brilhante. Então, trago pra vocês aqui ela, a incrível, a maior fonte de atualização de BBB atualmente. É a nossa tracklist com rosto,
meu,
né?
Deus.
Com voz, com batidinha de unha. Ela, Gabi!
Tô batendo unha.
Gente, eu não tenho nem estaleca pra presença da Gabi. Assim, não tenho nem estaleca pra estar aqui.
Ai, meu Deus, meu amor, mas eu sou uma mulher muito barata, cara. Eu sou uma mulher muito barata. Qualquer boteco pra mim tá valendo, tá? Então tem isso não tem essa não.
Beleza. Você, Gabi, já está no VIP do Tricô de Paz.
Ai, que delícia!
Já chegou assim. Agora, Gabi, antes da gente começar a falar de Big Brother, porque é isso que o pessoal quer, o povo tá aqui já, ó, já entrou a Maria, já entrou a Débora, todo mundo, Marielle, todo mundo, ai meu Deus, já estão falando aqui do que o Boninho inventou a casa de vidro, calma gente, a gente vai falar sobre tudo isso.
É o povo sem louça, antes, né, o povo sem louça, porque falou que é BBB e fofoca, o povo tá aqui.
Olha só, gente, mas são 9 horas da sexta-feira, o povo já lavou a louça, agora
é
hora de fofocar mesmo.
É isso.
E a gente tem um período curto para conversar, porque daqui a pouco vai começar a transmissão.
Verdade.
Então,
assim,
a gente não pode impactar na nossa programação diária aqui. Então, Gabi, conta para quem não te conhece ainda, por favor, conta quem é você na fila do pão.
Quem sou eu na fila do pão? Então, gente, meu nome é Gabriele, eu sou dona de um Instagram chamado Inutilidades da Gabi, que é bem inútil, mas tem utilidade também, tá bom? Que eu faço muita fofoca da vida das celebridades, eu falo de Big Brother, falo de notícias em geral, sempre com muito bom humor. Eu sou mãe também, tenho um filho que tem 4 anos, o Caetano, maravilhoso. E é isso, o meu Instagram se sustenta no carisma e no deboche, e é assim que a gente vai, entendeu?
Maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. Olha, dá pause, não sei, faz o que você quiser, mas vai agora seguir a Gabi e mandar muito amor pra ela. Porque,
agora,
cara,
vamos lá,
gente. É maravilhoso. O Instagram dela, não só o Instagram, se você tem Twitter, segue ela no Twitter também, que é maravilhoso. Então, assim, é muito bom. E eu conheci você por conta da Anne, que a Anne, quando ela também entra no modo BBB, ela é até mais agressiva do que eu. Então, ela começa, segue tudo, não sei o quê. E ela começou a me mostrar, na época da apresentação do elenco, ela me mostrou a sua cobertura nos stories.
Nossa,
gente,
isso bombou, isso bombou.
Vocês têm que entender, olha só. A Gabi, ela, sei lá, acho que ela não fez nada durante o dia inteiro que estavam anunciando o elenco.
Não, não fiz, eu fiquei o dia inteiro só disso. Não, o melhor, Thiago, o melhor foi, eu comecei anunciando sóbria e terminei o último participante morta de bêbada, porque ela tava bebendo e falando.
É muito bom, cara, muito bom. E assim, tu via os stories, assim, virava aquele pontinho, sabe, os stories. Ela começava a fazer e começava a perder, apagava os antigos de tantos stories que ela fazia. Cara, é muito bom, é muito bom. E depois eu comecei a falar com ela e descobri que ela ouvia a gente também no Tricô de Paz. Então, que alegria
que legal
ter você aqui com a gente, pra gente fofocar, né? Ó, peraí que a Mariah está me corrigindo aqui no chat dos apoiadores. Não é Maria, é Mariah, tem um H. Então é Mariah Carey. Temos aqui alguém muito famoso, que desculpa, Mariah.
E a Gabi, a Gabi eu conheci nessas de o algoritmo joga os vídeos, a gente curte coisas de BBB
Reels,
no Explorar,
né?
Fica ali do Reels, mas eu acho que foi você, Thiago, que você me marcou num comentário de tipo, ah, você tá famoso, ou alguém me marcou.
Isso,
eu compartilhei seu vídeo no Melhores Vídeos da Semana, tem um quadro no Instagram todo domingo, maravilhoso.
Eu falei assim, gente,
eu faço curadoria.
Que da hora. Aí eu falei assim, gente, eu vim parar aqui, que da hora.
Gente,
seguir as utilidades da Gabi.
Maravilhoso demais. Melhor vídeo. Quando eu vi seu vídeo naquela semana, eu falei, gente, ele ganhou. Foi o melhor vídeo da semana real. Melhor vídeo.
Gente, sensacional, cara.
Show, show.
Agora, eu queria, antes, fazer acho que um adendo. É muito provável que, se você ainda tá ouvindo a gente aqui nessa bagunça, essa bagunça gostosa, você provavelmente gosta de assistir BBB. Mas eu quero fazer antes uma conversa inicial falando sobre por que que a gente gosta de assistir BBB. E talvez seja até uma forma de te dar munição para você falar com essas pessoas chatas que, eu quero ler um livro, não sei o quê. Quantas teorias de filosofia você estudou enquanto estava vendo Big Brother, não sei o quê. Então, por que que você, Gabi, assiste BBB? Você, que inclusive é uma advogada de renome.
Sim, sim.
Então as pessoas olham e falam assim, que é isso? Ela é doutora, advogada.
E assiste
ela BBB. Tá bêbada vendo elenco de escalação.
Vergonha
então,
da OAB.
Vergonha da OAB. OAB, vão caçar meu OAB de milhões, hein? Vão caçar, hein? OAB de milhões. Gente, olha, eu assisto o BBB pelo motivo mais simples do mundo. É muito melhor tomar conta da vida alheia do que da nossa própria, gente. Que é isso? Ai, gente, eu odeio essa hipocrisia. Ai, que eu não gosto de BBB. Ó, deixa eu contar aqui. Todo dia de manhã eu acordo e antes de pegar em celular eu leio meu livrinho, tá? Porque eu tenho meu hábito de leitura todo dia. Então, assim, eu amo mesmo ver BBB, fofocar, eu amo uma fofoquinha e é isso. Isso não impede de ler livros também não, porque eu leio todo dia, tá? Eu leio. Eu falo assim, olha, seja uma fofoqueira, mas seja uma fofoqueira como? Culta, né? Estudada, vamos lá, né, amor? Bota
com referência
vamos
bibliográfica.
Ler um livro. Exato! Senão não rola nem de fazer as piadinhas que a gente faz.
Exato, vou te contar uma fofoca, assim, porque segundo o Djamila, no livro que ela... Você já faz a fofoca com a referência, entendeu? Você faz
já, pô. Que...
Segundo o Paulo Freire, ele dizia, entendeu? É isso.
Já aí, falando isso, já rolou um Paulo Freire aí nessas primeiras semanas de BBB, né? Então, assim, rola isso aí.
Mas o BBB também é cultura. A Linda Quebrada tá dando vários ensinamentos lá, gente, pra aquele povo. O Brasil precisa aprender, sair da bolha. A galera não entende nada. A Linda tá dando várias aulas assim, ó. Meu Deus, que mulher, meu Deus do céu.
Haja paciência, né?
Haja paciência.
Porque ali é tudo aula pro bono, né? Sem ganhar
Nossa,
um real.
Gente, exato.
O pessoal não
só
deu,
estresse.
Com 40 anos, não deu um Google na vida pra entender o que é travesti, o que é pessoa trans, o que é isso, o que é aquilo. Chegar lá e quer aprender tudo. Pra...
Se não pode chamar de preto, de negro, de não sei o que.
Exato.
Tá brincando,
cara,
mané,
tenho,
que isso.
E eu tenho uma teoria, antes de eu falar o porquê que eu assisto o Big Brother, pra não fugir tanto do assunto, mas eu tenho uma teoria. Que depois do BBB ali, do 20 ali, que veio essa coisa camarote e pipoca, as pessoas que estão entrando, principalmente a galera do topo da pirâmide, homens brancos, cis, héteros e tal, eu acho que eles estão entrando com uma intenção de ser o caçador de militantes, sabe assim? Tipo assim, deixa eu tentar fazer esse cara cair na contradição aqui e tal, ou provocar esse cara e tal... Pra que ele seja enquadrado na lei Lumena do reality, sabe? Pra ele ser cancelado, pra ele ser tipo, ai, taxado de chato, tá. Tanto que quando eu converso com alguns amigos, eu vou entrar, eu me inscrevi, não sei o que, tal, a preocupação das pessoas é essa, de tipo assim, como que o Tadeu vai ser lá, tipo, será que ele vai aguentar a boca? Será que ele vai ser o chato da roda que ele é aqui fora? Será que ele vai ser lá dentro? Senão não dura... Nem a abertura. Na hora que passar meu nome, já aparece meu nome borrado ali. Entendeu? Eliminado. Então, eu tenho essa teoria, que eu acho que já entra uma galera, tipo, caçando esses perfis pra conflitar, tá ligado? Ou até mesmo a própria produção já deve ter, tipo, deixa eu pôr um agroboy aqui e uma pessoa que faz
slam. Sim, mas esse é real. Eu vi uma entrevista outro dia com um diretor de casting que trabalhou, né, na produção do BBB. E aí agora ele não está mais, tem 2 anos que ele não está mais. E ele falou sobre isso, que todo ano tem um enredo e eles escolhem os personagens. E aí ele já tem uma noção. Aí são vários diretores de casting. Aí o que acontece? Cada um fica responsável por um arquétipo de pessoa. Aí tem que ter... Um fica responsável pelo barraqueiro. O outro fica responsável pelo gay. O outro fica responsável pelo militante de esquerda. Pelo militante de direita. E
de
assim
cabelo
vai.
Black e óculos.
Exato. Não, E aí ele falou nitidamente que no Big Brother passado, a pauta do Boninho, ele queria colocar pessoas alternativas, né? Pessoas que fossem muito defensoras de opiniões, principalmente distintas, tanto que você tinha na casa uma galera bem forte de esquerda, uma galera bem forte de direita, né? Você pegar a Sarah, por exemplo, né? Que era...
Pô,
assim, ela, na época da produção do BBB, ela falou lá dentro que ela ficava rindo, ela mandava mensagem pro pessoal da produção falando que o vírus não existe, que ela tava lá na festa, que não tinha nada com ela, e no auge da pandemia, entendeu? Então, assim, eles sabiam o que estavam colocando lá dentro, cara, eles sabem, não é nada assim que eles não saibam o que tá acontecendo. É real isso, não é teoria da conspiração. Eu vi essa entrevista e eu fiquei assim, tudo encaixou, todo ano eles fazem a seletiva, e, inclusive eles colocam personagens parecidos com pessoas que fizeram sucesso no Big Brother passado. Então assim, agora nesse, por incrível que pareça, o Vini foi como se fosse uma reconfiguração do Gil, sendo que o Boninho sabe que eles não são iguais. Então assim, vai gerar um estranhamento, vai gerar uma decepção, ou então alguma outra reação. Eles fazem isso de propósito também, pra ficar contrapondo os personagens que deram certo.
Caramba, e o João foi planta, né? Putz, grila, me lasquei.
João foi plantinha. Eu acho que a Jacilane, esse ano, ela tá ocupando um pouco do lugar do João. De coração.
É.
De ser um pouco plantinha e amorosa e tá ali. Tem essa.
Só que nessa vai escorregando e chega em quinto lugar.
Mas o João, ele não entregava. Não, ele não entregava voto de aliado,
verdade,
não.
Verdade,
entendeu?
Verdade.
Não era X9, não. Vou defender o João.
Gessilane X9.
Pô, aí não dá. E agora você vê, né? Você falou essa coisa dos arquétipos, da pessoa barraqueira. Eu tenho a nítida impressão, por exemplo, que a Maria, ela entrou pra cumprir o papel de barraqueira.
Sim, sim.
Só que é aquilo, né? O Boninho vai fazer o negócio, mas nem sempre as pessoas vão cumprir os arquétipos. Porque aí entra a Maria... Uma planta. Não existe nada de barraqueira ali. Ela bota a banca de barraqueira, mas nunca fez um barraco com nada, sabe?
Não,
então,
ela
assim,
fala muito pelas
já
costas.
Houveram oportunidades. É, exatamente. Não, então, pra você ver, olha, a gente já tá aqui fofocando, mas eu ainda não consegui nem falar do porquê que eu assisto.
Verdade,
BBB.
Gente...
Primeiro, Globo me aliena. A vida tá muito difícil.
Tá difícil.
Eu voltei a assistir ano passado. Eu fiquei anos sem assistir. Voltei a assistir ano passado por causa da pandemia. Falei assim, cara, preciso ter um refúgio, sabe, da minha mente. Eu e a minha esposa aqui, irmão, vamos ver. E, na verdade, a gente começou a assistir o passado quando começou a dar aquela merda toda lá do Lucas e não sei o quê, dele querendo sair, não conseguindo, não saindo, não sai, não sai. E as pessoas fazendo, né, a mamacita lá, fazendo todo aquele terrorismo com ele. E a gente, pô, eu lembro claramente de eu falando com ele assim, porra, a gente vai ter que assistir essa merda pra entender o que que tá acontecendo, né? Aí ela, vamos. E aí já era. Aí a gente caiu no bait e começamos a assistir. Agora, esse ano, a gente começou a assistir desde o início. A gente tá assistindo a escalação já desde o que a Gabi tava fazendo nos stories dela. Mas, pra mim, eu vejo que, pra longe desse negócio de, é um laboratório, né, social, não sei o quê. Não é, pra mim, não tem nada a ver isso, não. Mas, pra mim, eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente trazer pro entretenimento em massa, porque isso é, de fato, entretenimento de massa, né? Pautas e conversas que você não veria em lugar nenhum, sabe? Como, por exemplo, você não veria uma travesti como a Lin, que eu acompanho e amo há muito tempo, falando sobre coisas tão importantes como o uso correto de pronome com pessoas trans, né? E você não vê isso sendo falado por aí. Você não vê, por exemplo, o Douglas, pai preto, lá falando sobre o medo que ele tem de errar com as filhas, falando sobre paternidade, trocando altas ideias sobre paternidade com o Scooby, que, né, recentemente falou uma bela de uma asneira que bateu no filho e tudo mais. Mas esses temas, eles são super importantes. O próprio Scooby falando sobre a questão lá da
lição de,
né,
casa.
Do dever de casa. Então, assim, isso tudo é material pra gente discutir e levar e conversar entre a gente. Falar se você concorda ou não, se acha que é isso ou não. Então, pra mim, acho que essa é a grande beleza do Big Brother. E eu falei exatamente isso recentemente pro Xande e pra Elisama. Tadeu, desculpa, a gente tem um chat só da gente, tá?
Não,
que é um chat, inclusive, de fofoca.
excluindo,
mas
Tadeu.
Os dois são conhecidos publicamente por odiarem Big Brother. E eles sabem que eu adoro. Então, o Xande treta. Veio outro dia, começou, explanou. Ah, porque olha aí, você gosta disso, me explica. E ele começou a falar dessa questão lá do dever de casa. Ele falou pra mim assim, olha, como é que você acha? O que você explica aí? Um monte de mulher preta, que se lasca para levar estudo, para levar educação pelo Brasil afora, não tem um espaço na TV para falar sobre as coisas. Aí vem um surfista e fala um negócio desse e é alçado a grande pensador contemporâneo. Aí ele começou a me provocar. Aí eu falei, olha, eu não tava falando sobre Big Brother aqui. Eu estava na minha. Vocês querem que eu fale mesmo? Ô, Elisão, vocês querem? Vou ter que mandar um áudio. Aí, não, pode, os liberaram. Foram 15 minutos de áudio.
Nossa, Thiago,
pra explicar
isso.
Tudo isso que eu resumi aqui. 15 minutos de áudio falando da importância de tudo mais, de que eu entendo que, né, a professora, ela precisa ter um lugar de valorização dela também, mas a gente teve um surfista falando sobre isso. E que bom que a gente teve, porque tantos milhões de brasileiros ouviram aquilo e, pela primeira vez, talvez, na vida, se pararam pra pensar assim, pô, caramba, era um castigo, então, o dever de casa? Eu brigo com meu filho pra ele fazer, ele odeia fazer isso, a gente continua forçando, e isso nasceu com a ideia de ser castigo, não é pra reforçar nada, é só castigo. Então, poxa, foi basicamente isso que eu falei, olha a importância de você ter esse tipo de discussão, que depois isso vai pautar um programa, né, um encontro com a Fátima Bernardes, que vai pro Fantástico, e aí você trabalha e aprofunda isso.
E aí sai da bolha,
pô,
né? E aí sai da bolha, vamos combinar.
Exato.
Vamos combinar, que tem que sair muito da bolha. Eu falo assim, que a minha criação, eu venho assim, da minha história, eu rompo bolhas, né? Porque eu tenho uma história, sou periférica, fui nascida e criada em favela, e eu saí da favela por causa de estudo, eu e meu marido. Então, assim, eu tenho duas fases na minha vida, sempre tive, né? Durante a faculdade, aquele susto, né, de romper, de sair da favela para ver um monte de gente da Zona Sul, fazia o UERJ direito, um monte de playboy que vinha das melhores escolas do Rio de Janeiro, né? E aí eu sempre rompi bolha. Então, assim, eu acho que, de fato, o Big Brother, ele serve muito para isso mesmo, para falar para uma massa que às vezes não faz noção, não faz ideia, nem pensa sobre determinados assuntos, porque não tem nem tempo de pensar sobre isso, entendeu? Na verdade, o pobre trabalhador, ele não tá pensando que é ruim o filho dele fazer um dever de casa em excesso, tá entendendo? Então, assim, não dá nem tempo de refletir sobre isso. Então são coisas que vai plantando uma sementinha, sabe? Eu acho que para mudanças, eu acho que a curto prazo, difícil, mas a longo prazo, por que não? A gente tem que ser positivo nesse aspecto, eu acho, pensar, né?
Eu também acho, também acho.
E eu, ó, eu assisto faz muito tempo, só que existiram fases da minha vida de como eu assistia. Então, até ali o BBB, vamos dizer, 10, que foi o do Dourado, que ele ganhou e tudo mais.
Esse eu vi.
Eu torcia pelo vilão, independente, porque eu não tinha o letramento que eu tenho, tipo, hoje, tá ligado? De gênero, raça, classe. Então, assim, eu torci loucamente por Rodrigo Dourado, por, tipo assim, eu quero torcer pro vilão, eu queria que os vilões ganhassem. Né? Então, tipo, você torcia pro cara que trazia treta, que trazia narrativa, tipo, o rejeitado, que todo mundo tentava tirar, eu tentava ir do contra. Eu não tinha uma análise, pô, era um puta cara machista, não sei o quê, tal. Eu não tinha isso. Depois, com o passar dos anos aí, você vai, né, crescendo, vai lendo, vai entendendo, vai... E aí virou pra mim uma maneira de ver isso que o Thiago falou, que é importante, porque ali você não tem pra onde correr. Você tá dentro da casa, parça. Você vai ter que conviver com a travesti. Você vai dividir o banheiro com a travesti e você vai ter que aprender a chamar ela pelo pronome que ela se identifica e que ela é, e acabou. Uhum. Entendeu? E você não tem escapatória. Não dá. E aí, esses embates e essas conversas que aqui fora talvez não teriam, talvez a Lin não vai andar lá na quebrada lá de Goiânia com os agroboy, tá ligado? Com a mina lá que é... Não vai se encontrar, eles não vão no mesmo rolê, tá ligado? Pra, tipo, falar, vamos andar junto aqui. O Douglas falou, não, pro Rodrigo, pô, quero te ir lá fora, te mostrar as comunidades, não sei o que, tal. O cara lá, gerente de vendas, pá, São José dos Campos, né? Não sei se o cara vai... Ah, vou pegar o avião e vou... Mas o cara vai turistar no gourmet da favela, tá ligado? Tipo, na parte que sai no Caldeirão do Hulk, ali no Afro Reggae, no, sabe? No negócio que todo mundo quer ver. Vamos ver a vista do Vidigal ali. Uhum. Então, são conversas que nos atraem, e tem uma coisa que é muito louca, que eu acho que é muito da gente aqui de fora. A gente fica confinado. São 220 milhões, não sei quantos brasileiros tem, 213 milhões, não sei quantos tem. Milhões de brasileiros que ficam confinados fora da casa. A gente tá, tipo assim, falando, se você não assiste na TV, quando passa o programa, mas você vai assistir na internet, você vai assistir pelo perfil de fofoca, você vai assistir, tipo, cara, você vai assistir, de alguma maneira vai chegar em você, tá ligado? Esse assunto, tipo, você não tem como fugir. E é por isso que eu gosto tanto, porque aí... Eu me vejo julgando pessoas X, que pra nós é muito fácil você olhar com o olhar de 360 câmeras, tá ligado? Tipo, desde quando eu recebi o convite pra fazer a primeira seletiva, essa edição em específico, eu fico olhando e falo, puta, podia ser eu. Era pra eu estar aí falando essa... Ah, se eu sou o Douglas, se o Scooby fala que bate no filho na minha frente. Sabe, assim, você já fica criando... narrativas na sua cabeça, tipo, se eu tô aqui, pô, os vídeos que viralizam na internet, tipo, ah, eu falando com Jade Picon sobre o Novex, tá ligado? Tipo, creme de cabelo que ela não passa, cabelo desidratado. Eu ensinando Jade a varrer. Tipo, só que, cara, é tão rico isso pra gente, até pra nossa saúde mental, de, tipo, esquecer um pouco de falar de problema. Sabe, a gente é enxurrada de problema o tempo inteiro, então por isso que eu assisto, sabe?
É isso mesmo, uma alienação boazinha, assim, ó, suave. Suave não, é, né? Às vezes é pesado, tipo o BBB passado, mas é pra alienar mesmo, pra dar aquele alívio cômico na nossa vida, né? Vamos esquecer um pouquinho.
E pra mostrar que também a gente nunca tá satisfeito, porque ano passado o pessoal falava assim, ai, porque não sei o que, entretenimento, não sei o que, creme entretenimento, aí foi um bagulho muito pesado que, tipo, passou disso. Aí esse ano o pessoal fala, ai, volta Mamacita, ai, volta, cadê o
lenda,
o Lucas?
Lenda,
nunca errou, fada sensata. Entendeu? Cadê o Lucas? Eu quero o Lucas surtando. Cadê a Kerline falando que daria a bola pro Cupido? E iniciou a Terceira Guerra Mundial. Tipo assim, as pessoas nunca estão satisfeitas com o que tem, tá ligado?
Nunca.
Gabi, você acha que esse BBB ele encaminha para um flop, assim,
ai,
um negócio meio
olha,
19.
Gente, olha, pelo amor de Deus, eu falei assim, olha que tristeza, justo na minha hora que eu comecei a viralizar na internet por causa do BBB, né, que chegou o meu momento, aí o BBB tá caminhando para um grande flop. Eu olhei assim, obrigada, hein, produção, obrigada. Não, olha só, de coração, eu acho que tem grandes chances de ser flop. Eu não queria falar isso, gente. Eu tô falando isso, eu tô? Mas.
Você tá.
Infelizmente, tá gravado, né? Tá gravado. Ai, gente, eu acho assim, eu amo. Tem duas personagens ali na casa que eu acho incríveis: a Lin e a Natália. Eu acho as personagens centrais dali. São as pessoas com personalidade da casa e que são incríveis. O resto tá tudo assim, ó. Tudo circulando ali, sem enredo.
Samambaia,
muita planta.
Pteridófita.
Gente, o Boninho, o que, que aconteceu com o Boninho? Little Boni, o que, que aconteceu, amigo? Amigo, o que, que foi que aconteceu? Meu Deus do céu, o que, que faltou aí?
Ele fez o casting no Orquidário,
não,
porque só
Deus,
pode ser isso.
A galera é muito planta. E assim, ele tentou colocar... Assim, eu já acho errado ele ter colocado, por exemplo, eu li que o Thiago Abravanel pediu pra entrar, ele pediu, ele não foi.
Isso é errado,
foi
isso é errado.
Foi muito errado isso, gente. Você não ia ver com uma pessoa igual o Thiago Abravanel, cara. É óbvio que ele não vai render nada, ele tem já uma coisa muito consolidada aqui fora e ele não vai se queimar com nada, ainda mais do ano passado que aconteceu com a Mamacita, sabe? É óbvio que ele ia entrar pra fazer a paz mundial. Porra!
Eu falei, show da fé.
Show da fé.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que talvez... É, um dos plots principais dessa edição seja, vamos ver até onde você banca isso que você diz ser.
Sim.
Sabe? Então,
sim,
assim, para mim, eu acho que tem muito esse teste de se o Thiago Abravanel durar o tanto que ele for durar mesmo, vamos ver se ele aguenta segurar essa banca aí de Disneyland. Até, ou será que ele vai quebrar no meio e vai mostrar quem ele é de verdade?
Porque
ninguém é assim.
É, então, querendo
ninguém,
ou não.
Ninguém é assim.
A gente tá ligando a TV louco e esperando uma hipocrisia, gente.
É.
A gente, sabe, uma hipocrisia, uma falha, um negócio, porque meio que parece que é isso, assim, a gente quer falar lá, não era, não sei, é por isso que as pessoas estão se surpreendendo tanto com a Jade, porque a gente já estereotipou isso. Ela do avesso, estereotipou como a mina rica, que caga cheiroso, que peida flores, e que, tipo, não, aí ela tem alguns memes, que ela é fábrica de meme, né? Só que assim, a mina tá dando um maior show de, tipo, pô, se colocar e tal. Ela vai ter os erros estruturais dela ali. Uhum. Só que esses erros estruturais é algo que a gente já entrou esperando que ela fizesse.
Pois
entendeu?
É.
Então a gente não vai julgar com esse peso que a gente julgaria uma Lina se ela falar
verdade,
um bagulho errado.
Verdade. Uhum.
Entendeu?
É até injusto isso,
a
né?
A própria Marielle aqui.
É injustíssimo.
Pois é.
Injustíssimo.
A Marielle aqui no grupo, aqui nos apoiadores que tá vendo a gente ao vivo, falou que... E a gente que tá surpresa de gostar da Patricinha Rica já. Já mordi a língua. Eu acho que é muito sobre isso também. Quer ver um outro exemplo? Eu nunca, nunca ia imaginar na minha vida que eu ia me emocionar vendo o encontro entre Nayara Azevedo e Linda Quebrada. Moleque, a Nayara, ano passado, essa desgraçada tava jantando com Bolsonaro, tá ligado? É o maior, é o creme
Deus,
do bolsonarismo,
flop,
essa mulher.
O flop.
E como ela tá agora? Ela tá sendo uma
aliada.
Das únicas pessoas que dá afeto genuíno pra Linda
sim,
Quebrada, que é a pessoa
sim.
que, né, historicamente não recebe afeto. Ela é largada de lado por
sim,
toda
sim.
a casa. Ela e a Natália. E é por isso que eu acho que elas realmente... Eu concordo com a Gabi, que as duas são as personagens centrais
sim,
aí dessa
sim.
trama, porque tá crescendo. E eu acho que as pessoas estão um pouco mal acostumadas com o que aconteceu, a loucura. Porque assim, a última edição foi uma loucura. Foi uma loucura de
subiu
seguidores,
sarrafo,
sim,
foi uma loucura de treta. Assim, na primeira semana já tava rolando porradaria, já tinha gente com faca, escondendo faca, não sei aonde. Então assim, já teve cancelamento. Então, calma gente, não vai ser assim, porque vai ser a sociedade vai acabar se for sempre assim, tão
sim.
rápido. Então acho que tá crescendo isso. E da mesma forma, se você parar pra pensar, eu tava conversando isso com a Anne hoje. A Juliette, por exemplo, ela... Vocês podem ou não gostar da Juliette, mas uma coisa é fato. Ela foi abandonada pela casa durante um
sim,
bom tempo.
Sim.
Ela foi, né, ninguém falava com ela. Mas isso não foi detectado tão rapidamente. Ela passou algumas semanas sendo excluída por todo mundo, até que isso foi ganhando corpo e ela foi mostrando quem ela era e foi ganhando essa força. Sim. Então eu vejo muito isso acontecendo com a Lynn e principalmente com a Natália. Quando ela tenta chegar perto das mediciners lá da vida, e elas cagam, ou elas riem, ou fogem. Sim. Então assim, eu acho que isso tá crescendo e isso vai ganhar uma força muito grande e vai fortalecer a Natália.
Sim, já tá fortalecendo.
Exatamente. A jornada do herói desta edição tem um nome e é Natália.
Também
a
acho.
Gente tem as questões ali das falas dela ter votado no Bolsonaro, pensando assim que ela tem 22 anos, então a última eleição que ela votou foi a primeira dela, então tem toda uma questão, às vezes, dela ter sido ali uma, sei lá, massa de manobra, não sei.
Não, né? mas Tadeu, ali, então, olha só, eu quando fui fazer a pesquisa dos participantes, eu vi que a Natália, ela seguia o Bolsonaro, porém, ela tinha postagens no Facebook dela anti-Bolsonaro, falava mal, inclusive falando, e ainda tem gente que vota e gosta desse discurso dele. Então, assim, eu não acho que a Natália seja bolsominion, não. Assim, tá muito injusto isso com ela. Tô aqui defendendo a Natália, eu tô passando pano pra Natália. Mas eu acho que ela seguia o Bolsonaro por causa que ela queria ver o que tava acontecendo ali desse né?
Pode
desse
ser,
homem.
Eu não tenho
estômago pra isso nenhum. Eu não consigo ver nada
também
do Bolsonaro. Pra mim, qualquer coisa do Bolsonaro acaba com o meu dia, sem sacanagem. Eu fico estressada, eu grito, eu xingo. Então, assim, desequilibra meus chakras, que já não são muito equilibrados. Então, eu jamais teria coragem de seguir. Mas, pelo visto, ela tinha esse lado. Ela seguia tanto páginas de esquerda quanto páginas de direita. Eu juro, gente. Tanto que quando eu falei dela, eu falei, a Natália, pra mim, ela é meio fragmentada. Eu zoando, né? Ela tá fragmentada. A Mona não sabe o que ela vai fazer da vida dela. Ela tá assim, eu tô no centrão. Tô olhando pra esquerda, pra direita, tô no centro, entendeu? Eu acho que é mais ou menos assim.
E olha você, querido ouvinte, apoiador supimpa deste podcast, a riqueza que é você ter uma curadora do rolê.
Porque
gente,
eu
já julguei. Respeita
a
mulher.
Eu julguei. É injusto. Ela segue pros dois lados. Ela tá no meio. Ela tá em dúvida ainda. Então, quando essa Mona sair...
Ela é Ciro Gomes.
Ela é o nosso Ciro Gomes, a Natália.
A gente coopta ela.
A Lynn já vai fazer, assim, aquela lavagem cerebral gostosa. Entendeu? E aí eu tenho certeza que em outubro ela já vai estar. O voto 13, Lula livre, tô zoando.
É 13, mano. É amassar o 13. É amassar o 13. Agora, olha só que coisa, né? Tá todo mundo. Ah, porque a Natália é isso, a Natália é aquilo. Tá todo mundo querendo cancelar a Natália.
Poxa, é injusto.
Meu amigo. Se tem alguém pra gente passar pano nessa porra, é pra Natália.
Mais do que nunca.
Tem a galera fazendo malabarismo pra passar pano pro Rodrigo.
Exato.
Tem gente próxima, você aí que tá me ouvindo, você sabe quem você é. Você estava passando pano pro Rodrigo. Não, mas se ele sair, vai ser um flop, vai ser... Poxa, vai vender entretenimento. Meu amigo, tu tava passando pano pro porra do branco lá, cara. E não quer passar um paninho pra Natália? Um paninho de leve? Que é isso, companheiro?
Exato.
E já dizendo, é claro que pra eu passo todo pano existente. Eu tenho uma fábrica têxtil pronta pra linha aqui. Eu não tenho outra, tá bom? Então já fica registrado aqui. Agora, falando aqui do pessoal do chat também, que tá acompanhando, tá aqui. Olha, é um dos raros casos que o nosso chat tá bombando aqui de apoiadores ouvindo a gente, não, Tadeu?
É verdade.
Esse é o poder do BBB. Eu vou tentar ler aqui um pouco aqui, ó. Deixa eu me localizar.
O que vocês estão achando?
A Débora tá falando. Não, a Débora, ela chegou a comentar mais cedo que ela era da época que o Tricô só lia livro, kkk, ninguém via BBB. Isso é verdade, a gente é um podcast mais velho. Então, na época, eu tinha parado de ver. Agora, eu voltei. Então, é isso. Hipocrisia, sim. Mas a gente é hipócrita. Cadê? A Mariah, agora eu falei certo. O que vocês estão achando da participação do Abrava e do Arthur? Abrava, eu falo em duas palavras, ranço monstro, é isso que eu sinto. Arthur, pra mim, deixa eu pensar aqui também em duas palavras, amante carboidrato, é isso. Pra mim são essas duas coisas
aqui.
Tipo
mega senha, né? Mega senha. Amante, carboidrato. Arthur Aguiar, certa a resposta.
Exato. Ele só queria um pãozinho, coitado, gente. Um pãozinho, um macarrãozinho.
Só isso.
Ai, gente, coitado do pobre.
Então, Respondendo essa pergunta, aí respondendo essa pergunta da participação dos dois, tipo assim, o Abrava é uma triste decepção, porque você aposta, né? Tipo, você, pô, legal. Eu talvez lá dentro com ele eu ficaria imitando o vô dele. Tipo, só pra fazer graça. É, tipo, pra desestabilizar ele na prova de resistência, que tem que ficar segurando.
Sabe o que você podia fazer? Uma parada meio gaslighting, sabe? Tipo, ele tá dormindo, aí você tá lá com o dedinho na boca, aí você passa assim. Ah, oi. Oi. Vai falar baixinho assim pra ele achar que ele tava ouvindo voz.
O meu netinho, o que é isso? Você. Vai tirando este dedo da boca, vai tirando, vai. Aí ele na prova, ele na prova assim, segurando o negócio e não pode descer o braço. Aí eu falo, será que o braço vai descer ou não vai? Vai descer. Você vai desistir, eu vou ganhar. Eu ia perder todas as minhas estalecas, mas eu não ia perder essa oportunidade.
Ia, Jesus, não. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ó, minha opinião sobre o Thiago foi uma decepção pra mim também, uma tristeza, porque eu acho, assim, de coração, eu não acho que ele seja uma má pessoa. Ele é uma boa pessoa. Porém...
Só que a gente não quer ver isso.
É, não é isso. E eu acho que falta nele, ele é aquele tipo, né? Ele é o herdeiro privilegiado pra Incas, assim, ele é o homem branco privilegiado. Apesar dele ser um homem gay, ele teve uma vida intensa de privilégios. Então, assim, me incomoda muito a falta de consciência de classe dele. E eu já tinha percebido desde o início, porque eu fico, assim, muito atenta pra esses sinais. É o que eu falo, assim, dentro do Big Brother, pra quem assiste a edição é uma coisa, pra quem assiste o pay-per-view é outra. Eu comecei a gostar da Nayara, que eu não suportava, porque eu já tinha a visão dela de bolsonarista, agronegócio, todas essas questões que envolvem. Mas ela, dentro da casa, é uma das poucas camarotes, vamos assim dizer. Ela é uma mulher branca, privilegiada, assim, no nível que ela está hoje, ela é bastante privilegiada. Ela já foi pobre, mas agora não, né? Ela já está na riqueza há um tempo. Então, assim, ela é uma das poucas lá dentro que olham para as pessoas, assim, para as minorias e para as pessoas, tipo, a Jessie, tipo a Natália, que são mulheres periféricas negras, sabe? Com um olhar de amiga, sem olhar de cima para baixo. Ao contrário das outras pessoas na casa, inclusive outras pipocas. Eles não se enturmam, eles não conseguem criar laços. É como se você enxergasse o outro como um bicho no zoológico, assim, sabe? Você não consegue criar
isso,
identificação.
Isso, exatamente.
E isso eu acho muito assustador.
Gabi, mas eu tenho, assim, talvez um outro ponto de vista, não é nem ressalvo, nem discordando do seu, porque são leituras, né? Mas, por exemplo, porque teve algumas falas da Nayara...
Sim.
Que me fizeram ter uma percepção de que ela usa as meninas pretas que estão com ela ali como token, como muleta para essa rejeição daquilo que ela meio que entrou querendo buscar. Principalmente quando ela fala, ela usa algumas falas fazendo a branca salvadora, sabe assim?
Ah, sim.
Tipo assim, que ai, porque... Gente... Não posso destruir o sonho do Luciano e da
Nossa,
Natália.
Nossa, isso foi péssimo.
Porque vocês... Não, Brasil, vota pra eu sair. Porque aquilo me deu... E assim, é o contexto do ao vivo e beleza. Tem todo um show ali por trás, alguma coisa. Mas quando ela foi muito atacada na primeira semana, gente, tipo, a galera, ranço, ela se escorou, essa é a visão que eu meio que tenho dela, assim, por isso que meu ranço dela não passou, vou observar, confiar na tua análise que é curadora, mas assim, esse ranço não passou ainda, porque pra mim ela meio que usa como escora essas minas e quer pagar de branca salvadora, no dia da Natália querendo apertar o botão, você não fez. Cara, eu então... fazer não sei o que, papapá, pra eu pagar de idiota, tipo, sobre ela.
Mas eu acho que existe uma... Existe uma diferença, não, então, acho que existe a Natália antes do evento do botão e existe a Nayara de antes do botão e depois do botão.
Tá.
Exato, sabe? isso que eu ia falar, a Nayara da primeira semana, ela militou de todas as formas possíveis, inclusive sobre os discursos dela, falando somos todos iguais, e nananã, que eu não vejo racismo, eu não fui criada diferenciando cores, enfim, aquela porcaria toda que ela falou na primeira semana, e sendo que ela entrou com um ego muito inflado. E aí, na segunda semana, ela começou a cair na realidade. Eu acho que ela desceu do salto do tipo... Cara, não dá para ficar assim. Eu acho que ela mesmo se assustou com o quanto ela não estava sendo acolhida por ninguém, tá entendendo? É, ela tá acostumada às pessoas a estarem ali porque ela é uma celebridade e estarem puxando o saco dela, e ela se pegou tendo que viver com uma pessoa comum. E eu vi, eu senti isso, que ela realmente, quando começou a debandar, né, pro lado das meninas, ela foi assim de coração aberto, e tanto que agora ela nem fala mais as asneiragens que ela fala, ela escuta a Lin falando, ela tá sempre ouvindo a Lin e a Natália estão falando, explicando as coisas para ela, e ela tá abrindo a cabeça, porque realmente ela também parecia um burro empacado, assim, ela ficava, ah não, porque eu acho isso, pronto, acabou. Agora ela tá expandindo até um pouco, eu tô assim até, mas antes disso tudo, eu já achava que mesmo com discurso bosta, ainda assim, ela não destratava ninguém, ao contrário do Thiago, por exemplo, eu via essa cena exata do Thiago Bravanel no pay-per-view, a Jessie falando sobre a vida dela e não sei o quê. E, tipo, ele cagando, assim, ele meio que levantando os olhos, ele querendo mudar o assunto, ele bocejando. Sabe quando a pessoa não faz a mínima questão de se envolver, sabe? Então, isso, assim, pra mim é muito pior. E parecia que ele era uma pessoa muito evoluída. Mas, assim, quando você pega essas coisas, você vê que existe um abismo,
total,
de classe.
Eu percebi, Brava também, que nessa primeira semana em que as pessoas meio que estavam se colocando ali, tipo, e o Rodrigo meio que estava caçando ali os militantes, a Lin falando das travestis, aí outro falou de não sei o quê, outro falou de não sei o quê, eu senti que ele na academia teve um episódio lá que ele levantou a bola da gordofobia, que é o que ele passa, beleza? Ele sente o que ele vive. Mas depois, sumiu.
Foi só aquele dia,
entendeu? Que a impressão que dá é, todo mundo milita algo, vou militar um negócio aqui. Pum, entendeu? Sabe, assim, tipo, essa cara que ele faz quando a Jessie conta a história triste, alguma coisa da vida e tudo mais, é porque a impressão que eu tenho é que todos aqueles camarotes ali, eles meio que entraram num consenso, principalmente a turma dele, pra, tipo assim, não deixar que os pipocas, ao contar suas histórias, diminuam a importância e os sonhos dos camarotes. Já tem rolado esses papos, né? De tipo, mas eu também tenho um sonho. Eu tenho 2 filmes, 3 Oscars, eu sou campeão, não sei das quantas. Eu tenho tantos discos de ouro, tantos milhões de reais. Eu faço 1 milhão de reais em 3 stories, mas eu tenho meus sonhos. Então, assim, eu acho que o Thiago, ele é o capitão desse bando que não quer deixar essas narrativas de pipocas crescer, entendeu? Pra eles não se...
Assim, eu acho que tem uma série de problemas aí, a Nayara, porque eu vi que todo mundo aqui tá falando da Nayara no chat, e teve gente até falando assim, cadê? Mas acho que a Débora falou que a Nayara tá fazendo o papel abraçar os rejeitados pra ser aceita, e acho que tá conseguindo porque já convenceu a Gabi. Calma, vou passar pano pra Gabi aqui. Calma, porque eu realmente acredito nesse lance do antes e depois, que ela teve, sabe, algum insight ali quando ela quase saiu e voltou, e quando ela se viu abandonada pelos famosos, né? Ela viu o Thiago dando as costas pra ela, né?
Amigo da onça, o Thiago pra ela, meu Deus, gente.
O amigo da onça. Então, assim, ela viu ele dando as costas, ela começou a se questionar e se aproximou, e assim, não tem como, né, uma pessoa ser tão radicalmente bolsonarista e apenas para cumprir um papel conseguir se aproximar afetivamente de uma travesti. Não tem. Eu acho que assim, não consegue chegar nesse nível, a não ser que seja genuíno. Pois é. Então, foi essa cena que eu vi, acho que foi ontem, que apareceu aí nos feeds da vida da Lin, deitada no colo da Nayara, era fazendo um cafuné nela. Sabe, que coisa, olha como é, eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, e eu não acho que isso seja um papel
não
da Nayara, não estou dizendo que eu estou defendendo ela não, porque ela continua, né, sendo esse chorume bolsonarista aí, mas eu acho que ela cumpre um papel importante ali, que é esse papel do elemento do caos. Quem é que tiraria, que pilha, bancaria, por exemplo, de pensar em dar um monstro para líder Jade? Eu tô falando aqui só para vocês se posicionar, para vocês entenderem o tempo. A gente tá gravando esse episódio no dia 4 de fevereiro. Ou seja, a prova de líder foi ontem, na qual a Jade foi campeã. E hoje a Nayara já tem cogitado, se ela ganhar o anjo, de tirar a Jade do quarto do líder e transformá-la em monstro. Então, assim, Porra, isso é entretenimento. Eu quero ver isso. Eu quero ver, porque ela já tá, no paredão. Eu falei, ó, já perdi mesmo, tô no paredão, então eu vou tirar. E essa aproximação com a Lin e com a Natália, eu acho que tem formado esse grupo das comadres. Eu tenho gostado muito de ver isso daí. Pra mim é isso que tá alimentando.
Sim, eu, ó, é. Não, e tem a seguinte situação também. Ninguém sustenta também um personagem durante muito tempo, gente. É impossível, cara. Eu acho assim, por exemplo, a Jade. Se você poderia pensar, a Nayara ia querer se envolver, ia querer fazer questão das pessoas lá, né, mais favorecidas, igual a ela, tá entendendo? E ela foi pra outro lado. E, cara, o outro lado pra ela é quase insuportável. Se ela não gostasse daquelas mulheres, ela não tava dividindo a vida dela, porque realmente, a vida que ela vive, em quem ela votou na última eleição, e o que ela defendia, ela conseguia ouvir o papo da Lin, da Jessi, da Natália, sem gostar, sem estar com um sentimento genuíno. Pois eu acho muito difícil, por isso que eu falo. Ela, se ela tá me enganando muito bem, se me enganou direitinho. Mas é de uma visão assim, de ver carinho, exato, de ver realmente afeto, entendeu? Então, eu acho assim, que realmente, porque pra você explodir com aquilo, cara, você não, eu tenho muito isso, eu não consigo ser amiga e ficar do lado de pessoas que eu não suporto, que eu discordo da minha alma, eu não consigo, não dá pra você dar, eu não consigo dar afeto. Então assim, por mais que ela tenha visão de jogo e tal, cara, a convivência minando isso, vai mostrando,
Gabi,
as coisas.
Por gostar muito de você, eu vou tentar dar uma chance pra Nayara. Mas ela precisa também. Ela precisa parar de querer prometer as coisas só depois que ela já tá na bosta. Tipo assim, não, se eu voltar, vocês vão ver o que. Não.
Ah, o Arthur fazia isso direto na edição passada e o pessoal não deixava rolar. O problema da Nayara é que assim, ela é narcisista pra cacete. Então isso é realmente difícil de engolir. Mas pra mim a melhor definição que tem foi justamente uma imagem que eu vi da Gabi compartilhando no Twitter, que é aquele ranking do que são as pessoas, né? Cada pessoa ali. Então, tipo, tinha no topo, era a Lin e a Natália, as campeãs e tal, tô lá no topo. Aí embaixo aparecia a fotinho da Nayara. Nayara era o quê? Era o cão de guarda com raiva, que tá ali pra proteger as protagonistas.
É,
aí embaixo tinha a Jessi, que era o Groot, era a planta que tava ali e que era meio trouxa e que não matava por ali. E aí vinha fazendo isso.
Agora
já tá X9 anos, exatamente, só um Groot. E lá no último lugar era o Abrava. Então, assim, ele é o cara que. Como é que era? Meu Deus, eu esqueci qual que era a definição dele. Era alguma coisa do Jequiti, cara. Era maravilhoso. Eu vou procurar essa imagem aqui, cara, pra ler pra vocês.
Procura. Eu postei lá no Twitter, gente, porque eu já esqueci, tem uns dias. Mas olha só, eu falo, pra mim, eu tô segurada na Lina Natália. Do resto, eu tô assim, tô capengando. A Nayara solta a mão dela em qualquer momento. A Jessi, porque ela estragou a Praslin, eu já fiquei com um pouco de raiva, porém, também não solto da mão dela ainda não. Tá? Ainda tem mais gente pra sair antes dela.
É que essa narrativa da fofoca, tipo, do Leve Traz, ela é muito BBB, né? Tipo assim, é muito, tipo assim, sempre tem um Leve Traz. É que o dela é um Leve Traz declarado, de tipo, eu tava bêbado, eu acabei contando. Aí você fica até com meio que assim, agora quando é na perversidade, aquela coisa bem Carminha, Nazaré Tedesco, que você leva, você tá num quarto, você escuta e você vai pra outro... Tipo, isso
é coisa que o Lucas tá fazendo e as pessoas não estão percebendo.
Não tô percebendo. Ele tá. Não, e assim, as plantas em si, por exemplo, a Bruna, eu acho que. Embora.
Quem?
A Bruna.
Nossa.
Aquela que.
Não sei quem é.
Bruna.
Ai, menina, a menina da.
Quem? Ela já entrou na casa, a Bruna já entrou.
Ó, não. O pessoal que vai entrar na casa de vidro é mais conhecido que a Bruna, pra vocês terem uma noção. E o pessoal nem entrou. Enfim, mas assim,
a
Bruna parece que postou um vídeo no perfil dela segurando uma plantinha, meio que pra dar a entender que ela ser planta agora estratégia, ela tá se posicionando assim agora, tal, tal, tal.
Meteu essa?
Não, pra mim...
Meteu essa, porque ela já sabia do flop, ela já sabia. Ô, Tadeu, olha só, quem é flop já sabe o que é flop. Eu indo pro Big Brother, eu nunca ia gravar vídeo de planta, porque eu sei que eu sou tudo menos planta nessa minha vida. Eu tenho uma língua de chicote 24 horas. Não tem condições. Já tá...
Peraí, gente, breaking news aqui, peraí. Plantão Globo, a Anne acabou de mandar aqui no WhatsApp, ela obviamente tá vendo um Globoplay lá da vida, e falou, ó, Scooby, Douglas e Thiago estão quebrando o pau na sala, Arthur também. Eita, é isso que eu queria!
Eita, que delícia!
É só esse pessoal ir pra xepa que eles vão começar a brigar. Eu tenho, é a
mexe
fome, a fome,
estômago,
é a catalisadora.
Eu quero ver o gratiluz do Thiago falando que fome é psicológica na xepa. Eu quero ver. Eu adoro essas hipocrisias.
Romantizando
a fome, querido. Ai, realmente, é psicológico. Quase dei na cara dele, gente. Ó, que ódio que me deu.
Achei a imagem aqui da. Deixa eu ler aqui a imagem da. A imagem da Gabi. Olha só, lá em cima tá as fotinhas da Lin e da Natália. Aí tá escrito assim: campeãs se organizarem direito. Embaixo tá a Nayara, cão de guarda das campeãs. Infectada com raiva, mas por enquanto de focinheira. Embaixo tem a Jessi, é a grute das campeãs. Simpática, mas planta e feita de trouxa. Eu acho que é isso aí. Embaixo tem... Aí vem o grande elenco, né? Vem o Eli, vem a Thaís, a Maria, o Vini. Eu quase falei Gil.
Thaís, quem é Thaís?
A Eslováquia.
Tadinho do
a Eslováquia
Gil, cara.
E a menina com sérios problemas alimentares, que alguém tem que fazer alguma coisa, a Bárbara.
Alguém
Butantan,
tem que
cobras que vão levar as madres pro pódio. Embaixo tem a Jade e o Arthur. E aí a descrição é interrogação, interrogação, interrogação. Ninguém sabe o que que é.
Tipo, ninguém sabe o que que é.
E embaixo tem a Bruna e o Lucas, e aí tá assim, estão na casa de vidro. E aí agora na sequência vem o Douglas,
exato,
o PA e o Scooby, e aí só, cara, essa aqui me pegou. Umpa Lumpas da Bravalândia.
Nossa, velho. É muito
Lembrei aqui, tá escrito aqui, ó. E aí, por último, obviamente, tá lá o Thiago Abravanel, que é a Manu Gavassi da Jequiti. É maravilhoso isso, cara. Isso é genial.
É maravilhoso. É genial. Ai, meu Deus do céu. E o pior que eu compartilhei no Twitter. Eu não compartilhei no meu Instagram, não, porque a Manu Gavassi me segue no Instagram. Aí eu falei assim.
Nossa, gente.
Ai, se eu compartilhasse no Instagram, eu ia ter que mandar um direct, Manu. Não foi o pessoal, não, cara, porque é um
sucesso.
Inclusive, falando de treta, Gabi, a Anne me contou, inclusive, hoje, que parece que você já arranjou treta com a Maíra Cardi.
Gente, mas o que que eu posso fazer? Ela me persegue, cara. Que inferno, Deus me livre. Olha só, a Maíra Cardi, ela, olha, a minha sororidade com ela já foi pra casa do cacete. Já foi, eu não aguento mais a Maíra Cardi. Toda vez que ela durante um tempo, eu falei assim, eu vou ignorar a Maíra Cardi. Só que as minhas seguidoras, elas amam ouvir fofoca da Maíra Cardi. É um inferno isso. E aí eu não posso ignorar. Toda vez que aparece algo muito grande dela, eu tenho que comentar. Só que aí eu vou comentar do meu jeitinho, né? Porque eu já não tenho um fio de empatia por ela, porque eu já tô de saco cheio. Entendeu? E aí é isso. Aí teve uma fã da Maíra Cardi aí, igual ano passado. Ano passado eu sofri na mão dos fãs da VTube, porque eu falava da VTube, e aí as adolescentes lá, fãs da VTube, tentavam derrubar a minha conta lá do TikTok, do Instagram,
Gabi,
fizeram isso, um inferno.
Gabi, eu só espero. Tá, eu só espero que ano que
tá
vem
entendendo.
Você use toda essa sua gana pra me defender e passar.
Eu vou passar muito pano.
Tudo,
o pano, já tá pronto.
Vassoura, passa tudo.
Ó, mas fica o aviso aqui.
Sim, pano todo, vou fazer vários conteúdos assim, tendenciosos, entendeu? Pra seu favor. E não importa.
Mas ó,
que
fica
aconteça.
Aqui o aviso pra você, hein, o Tadeu. Porque você, eu lembro que quando saiu as calças, você falou assim, porra, aí tá vendo, tá o Douglas lá, roubou meu lugar. Então, do pai preto, né? E foi você que falou, não foi eu que falei isso, não. Então, depois o pessoal não me cancelar aqui. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você for entrar você não vai querer dar uma de machão que nem o Douglas, porque o Douglas é meu crush de amizade.
Cara,
eu sei que ele é uma pessoa incrível, mas lá dentro ele tá começando a escambar pra um lado meio machão,
tá,
sou
tá.
Ah, pô, vou não sei
mano,
o quê, e tô
mano.
Junto com os manos.
Sim.
Pô, cara,
não,
tá, pô, me ajuda a te ajudar, cara.
Tá pesado, me ajuda, não fecha
fica
com os machos,
porque,
pelo amor de Deus.
Ó, sabe por quê?
Não
porque
faz isso comigo.
Eu tenho um ranço instalado, é de fábrica, vem lá de 88. Ranço dessa coisa, tipo assim, o clube do futebol, sabe? Assim, os mano, o time prior, sabe? Essa galera do... qual que é a sua profissão? Sou amigo
Nossa.
Do Neymar, sabe? Assim, eu tenho um ranço dessa galera, tipo assim, desse comportamento... Ah, não, eu gosto do Douglas, porque o Douglas é pá, o Douglas é favela, e não sei o que, ele é brother, não sei o que. Mas, cara, não. Tipo assim, eu não consigo me ver. Tipo assim, se eu fosse me colocar lá dentro hoje e a rodinha que eu andaria, eu seria chaveirinho da Lin.
Eu ia ser o cão da guarda. Eu ia estar que nem
eu
a Nayara, mano. O meu trabalho aqui
eu
é defender.
Cortar, eu ia cortar o bife do prato
eu
dela.
Também,
entendeu?
Eu também.
Simples
eu também,
assim.
Eu tenho certeza absoluta. Assim como no BBB passado, eu seria a cadelinha do Gil. Eu seria a cadelinha do Gil.
Não, eu
ia chegar
lá e falar assim, larga essa porra dessa Sara. Essa porra é bolsonarista, cara. Já ia mandar logo. Para essa
Nossa,
porra de queimação
sim.
de filme, cara. Mas não dá.
Mas
realmente,
assim, eu falei
gente.
Que eu me identifiquei muito com o Douglas, justamente porque naquele comecinho, aquela coisa vibes, aquela coisa legal, aquela coisa tipo... Porque ele é um cara, vai, da minha idade, 33 anos, com duas filhas, eu tenho dois filhos. A gente tem muita coisa parecida, assim. A gente é essa coisa alegre, de tipo, pai, faz
sim,
piada
sim.
e troca ideia, não sei o que, não sei o que. Só que não dá pra manter isso, essa alegria o tempo inteiro. Mas eu não conseguiria fazer esse fechamento dos masculinos, sabe? Assim, tipo, ai, no meu quarto... Não, eu ia fazer amizade... Eu tenho muita amizade com
Nossa,
mulher.
Nossa, me decepcionou muito isso aí do Douglas.
Mas...
Nossa, tinha muita expectativa nele.
Eu também
Mas
passo,
assim, eu tô passando
passo.
Pano pra ele ainda
a Carol, a esposa
eu
dele, é
uma
pessoa
ótima
incrível.
Pessoa.
Já me seguia, então, assim, no paizinho. Então, continuo passando. Carol, se você tá ouvindo isso, não tô cancelando o Douglas, não. Por favor,
não,
quero
ninguém.
Que ele seja meu amigo ainda.
Pelo amor de Deus.
Mas eu acho que
não,
é justamente...
Ninguém, essa,
sabe aquela
ele
coisa
é
do...
Amor, carisma
você
público.
Começa a se juntar com outras pessoas, se sente forte, se sente poderoso, se sente que você tá entendendo o jogo. Isso meio que é inevitável.
Exato,
vai na
não...
cabeça, sobe a cabeça. E era o meu medo, inclusive, do
Rodrigo sair.
Do Rodrigo sair. De tipo, isso dá uma confirmação pra ele de que ele tá certo. E, porra, é isso aí, ó. Vamos fazer aqui que a gente tá fazendo certo.
Mas
e, tipo, esse enquadro que ele deu na Jessi foi muito ruim. A gente não pode botar a culpa na Jessi chamar só ela de X9, porque assim, o cara deu um enquadro nela quando ela tava bêbada, sabe? Tipo, que quer conversar sobre isso? Conversa amanhã. Ou então, tipo, chega e pergunta pras pessoas que você quer. Quer perguntar da Lin? Vai na Lin, pergunta pra ela, né, cara?
E ele fazia uma linha, tipo assim, ó. Sempre ele anunciava o que ele não tava fazendo, mas querendo fazer, no sentido assim, ó. Ó, não tô te pressionando, se você quiser contar, eu vou embora aqui, ó. Pô, tô indo embora.
Jogador.
Tô indo embora, tô indo embora. Ó, tô indo embora, você vai... Não, não, pode ficar, vou falar. Não, mas se você quiser falar, não, peraí. A isso, ele alugou um triplex na mente da Jessi.
Porra, total.
Tá ali, entendeu? Então, assim, foi meio...
E depois viu ela fudida chorando lá com as meninas. E é tipo, ih, pô, eu causei isso, né? Não sei o quê. Pô, ele devia ter chegado e falou assim, gente, ó, desculpa, eu caguei. Não queria ter causado isso e tal. Devia ter chamado também essa responsabilidade. Mas enfim, continuamos passando pano aqui para Douglas.
Exato.
Não tem problema, não.
Sim, tava com paninho.
Agora o Scooby passava a vassoura na cara dele.
Nossa, Deus me livre, morreu pra mim. Já, olha só, desde o início eu já falava mal, meu amor. Desde o início, esses machos não me enganam. O Arthur Aguiar, eu gosto do meme do pãozinho, do carboidrato. Porém, eu sei que ele tá todo arranjado com a Maíra pra vender curso de emagrecimento quando ele sair do BBB. Olha eu aqui montando triplex no podcast Tricô de Paz, tá entendendo? É isso que vai acontecer. Eu tô prevendo o futuro.
Mas
vocês me escutem.
Maíra Cardi
tá?
acabou de bloquear. que é o tricô de paz.
Faz total sentido.
Vai bloquear a Maíra Karma. Ó, Maíra Karma, Maíra Card, meu Deus. As fãs da Maíra. Cara, e a fã da Maíra Card falou que me desejava
que
todo
isso,
mal, que eu me lascasse. Eu falei, a Mona, que é isso? Eu fiquei um pouquinho. Eu falei assim, ela me jogou uma energia tão ruim que eu senti quando eu li a mensagem. Eu falei assim, gente, a Mona me desequilibrou, que desgraçado. Oh,
mas, Gabi, mas agora você já tá ciente. Quando você agora é uma figura pública, seguida por Manu Gavassi, já tem o seu arrasta pra cima. Deus. Então agora, meu anjo, tu vai na drogaria e compra um rolo de esparadrapo e mete no umbigo.
Opa!
Dá duas voltas.
Meu umbigo, tô
você vira a própria múmia, entendeu? Vai dando volta aqui, ó. Não passa nada, nem um Wi-Fi de energia ruim.
Eu vou fazer igual a menina Jade, vou andar com o meu umbigo tampado, vou fazer isso.
Ó, peraí, tem uma informação aqui no chat dos apoiadores, a Débora falou que, mas a família dele falou que ele é explosivo e chato. De quem que você tá falando? Você tem que falar o nome do santo, Débora, pelo amor de Deus, não deixa a gente aqui com essa dúvida.
Que a gente tava falando.
Quem é explosivo? Douglas ou Thiago?
Thiago, acho...
Douglas ou Thiago?
Cara, o Thiago, vou falar bem honestamente aqui. Eu nunca me desci, eu nunca curti ele. Essa vibe, ai, eu coleciono bonequinho, ai, eu essa parece pra. Gente, isso aí não é. Isso não é.
Né?
Cara, isso não é estilo. Ai, isso é coisa pra você resolver na terapia, tá ligado? Não é. Não é, cara.
Cara, ele tem mais de 500 bonequinhos, eu acho isso. E são os bonequinhos caros, né?
Responde aqui, a família do Douglas falou que ele é
explosivo.
Ah, a
Débora falou que era
chato.
Do Douglas.
Ah, ele é explosivo.
É porque ele é muito
chato.
Competitivo, né? Dá pra ver que ele entra ali no modo competição. O que é bom, porque no passado tinha a galera fazendo corpo mole. Ah, né, não sei o que, não jogava, ria, errava e ria. Lembra que o Thiago Leifert até dava esporro na galera? Uhum. Escubiando geral. E falando esse negócio de prova, até me lembrei de um negócio que eu ri horrores também. Eu nem me lembrava disso direito, mas um desses BBBs antigo pra cacete, na época que o Bial apresentava, resgataram uma imagem de uma prova de resistência, que os caras tinham que ficar em pé numa pilastra.
E a menina
ficaram, sei lá, 15 horas naquele negócio. Aí uma menina começou a chorar, falou assim, não vou aguentar, não aguento mais, mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. O dia passa, horas se estendem, entendeu? Já, aí, ó, tá vendo? Tadeu, já meti um.
Peguei,
Charlie.
Peguei.
Então, mas aí a mulher entregou.
Era na época que o Boninho violava direitos humanos, nas provas de resistência.
Aí a menina desistiu, chorando, foi embora. E aí ficaram três pessoas naquelas pilastras ali, só que aparentemente eram amigas essas três pessoas, e estavam combinando ali. Ah, e aí? Quem vai, qual vai ser? Não sei o quê. Ah, vamos tirar no 01? Vamos. Pá, tirou e decidiram quem que ia ganhar. Aí corta pra noite, aparece o Bial, putaço, pistola. Bial, olha, queria falar aqui, não sei o quê. Essa prova que vocês fizeram aí de liderança é o quê? É a prova de resistência. Ah, tá. Então ganha quem resiste mais. Tá bom. Então estamos de acordo aqui. Tá bom. Vocês aí que ficaram no final, vocês fizeram o quê? Ah, tinha 01. 01 é um jogo de quê? De sorte. Ah, então estamos concordando. Então, na verdade, a líder da semana é a fulana de tal, que foi
disso.
A última de fato que saiu. E aí, tipo, todo mundo...
Eu lembro
cara,
disso.
Cara, que sensacional.
Eu lembro disso.
O Big Brother precisa disso. Precisa desse tipo de coisa.
Sensacional.
Eu acho que... Precisa daquelas provas também. É que agora acho que não pode mais, por causa dessas coisas de doença e tal. Mas aquelas provas que molha mesmo, faz calor mesmo, sabe assim, valendo carro, que você fica lá estorricando.
Aterrorizante. Bota os pobres todos dentro de um carro. Vamos morrer por causa de um Fiat Palio. Eu amo. Ai, gente, eu seria tão uma pessoa morrendo por causa de um Fiat Palio.
E a Jade assim. Aí aparece assim: Jade Picon.
Conta pra Jade, meu Deus, mas eu posso comprar isso semana que vem?
A Jade lá dentro do carro falou assim: gente, foda-se, vamos sair daqui. Eu dou um carro desse pra vocês todos, tá bom? Porra,
a Jade,
eu dou
assim,
um pra cada um.
A Jade, assim, Jade Picon, 5 minutos de prova, aparece embaixo, né? Quando a pessoa desiste, tem o tempo que ela ficou. Jade Picon, 5 minutos de prova. Ela entrou, apertou o botão e saiu.
verdade. Eu fiquei passando mal com o Douglas, cara. Ganhou um carro de 120 mil e nem comemorou. Gente, eu com um carro daquele, eu ia estar dando pirueta quadradinho de 8. Duplo motor carpado no jardim. Eu ia estar maluca.
Eu ia pular em cima do carro, ia beijar, ia sarrar o carro. Que isso, gente?
É. Ia, então. eu ia me esfregar naquele carro que o dono, assim, a publicidade ia falar assim, gente, corta, porque essa menina tá maluca.
Esse é um comportamento, esse é o um comportamento do Douglas, típico da pessoa que tem esse comportamento de time de futebol. Sabe o jogador marrento que faz o gol e não comemora, mas tipo assim, ele sabe que acabou. Ele sabe que acabou com o jogo.
Verdade.
Tipo assim, eu acabei com o jogo. Então eu não vou comemorar. Então, tipo, ganhei um carro. Caraca, ganhei um carro. Era pra você estar, mano, mordendo concreto. Tipo, meu Deus. Eu faço isso por uma air fry da americana se eu ganhar no cupomzinho.
Na hora.
Eu ganhei no jogo de panela, ia toda feliz. Meu Deus, as minhas panelas estão tudo ferradas, grudando tudo na antiaderência. Já foi pra casa do papai do céu e eu ia ficar feliz com as panelinhas
que nem
americanas.
O Thiago Abravanel lá fingindo pobreza no negócio do almoço do Downy lá. Ai, nossa, que bom ganhar a máquina de lavar um ano de Downy,
cara,
nossa!
Um ano de Downy, gente. Porra. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu falei, gente, olha a minha cabeça de pobre, eu ia ficar tão feliz com um ano de amaciante. Vou falar, tem uma semana que o meu amaciante acabou e eu ainda não fui no mercado comprar. Aí eu pensei, cara, um ano de amaciante, cara, era tudo que eu precisava,
cara,
na minha vida.
Um ano de qualquer coisa.
Caraca! Não, gente, o Rodrigo ganhou 20 mil reais de 99 táxis,
é?
Gente! Eu ia virar Angélica! Eu ia ficar louca do 99 táxis! Eu ia na padaria de táxi,
O Abrava, ele fica tentando fazer, tipo, muita publi forçada, sabe assim? Ele fala, relaxa, na Americanas, você... Ele fica mandando slogan, isso me irrita num grau.
Nossa senhora. É porque ele quer o patrocínio, ele não é bobo.
Ele não tá lá pra ganhar nada, ele tá lá pra ganhar essa exposição de mídia.
Me irrita.
Não, exposição de mídia e contratos milionários com essas marcas que são gigantes.
Aqui fora, lá dentro, eu seria o Zé Publi, porque eu quero sair...
Tá.
Nossa Senhora, Santander, ai, que delícia. Tá, tipo, eu quero faturar o Big Brother fora dele, entendeu? Um milhão e meio.
Exato, exatamente. O que, Pantene? Gente, olha como esse cabelo tá maravilhoso. O cabelo todo craquelado. E eu lá, forçando a barra. Vamos lá.
Você
tá
me
lindo.
Lembrou da Jade.
A culpa é da piscina. A culpa é da piscina.
A Jade no raio-x falando: nossa, meu cabelo tá uó, não sei o quê. Tipo, já querendo cavar um produtinho.
Ela queria óleo de coco.
Ela queria óleo, tadinha da bichinha. Ai, gente. Eu falei assim, força guerreira com esse processo de descoloração. Aguentando firmemente.
Ó, eu queria puxar um gancho aqui sobre o que o Big Brother também se tornou, que é essa fábrica de influencers, assim, né? Porque o que acontece? Você ganha muito seguidor e tudo mais. E, mano, não tem como você não visualizar isso. Quando eu comecei a pensar, falar, vou me inscrever e tal, não sei o quê. E aí, quando deu certo a primeira entrevista, conversei com a minha parceira, ela comprou a ideia, ela, acho que você vai entrar e tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando nesse pós, tá ligado? Por isso que eu acho que muita gente também é inimigo do entretenimento lá dentro, pra não se queimar com as marcas. O Prior voltou a ser arquiteto porque, tipo assim, ele saiu com... precisou de 1,5 bilhão de votos pra tirar ele. Mas hoje o cara, tipo, é difícil de fechar publi, tá ligado? É difícil de você fazer uma grana aqui fora.
Ah, é? Ele faz, mas
é difícil. Tipo assim, ele não tem os mesmos contratos que tem uma Rafa, uma Thelminha, uma Manu, uma, né, daquela edição dele ali.
Claro.
Ele não tem, né? E aí, comparando com 21, Gil e Juliette, os caras ganharam... só de publi, milhões, mais de...
milhões.
Dá uns 10 Big Brother deles aí, eles fazendo. Então, eu acho que esse é o caminho.
Ó, a Juliette já ganhou 45 milhões e o Gil aí, as estimativas são de 15 milhões.
Gente, eu não sei.
Muito dinheiro, cara.
Eu não sei nem quanto é isso na calculadora. Nunca digitei isso aí.
A calculadora não sustenta, não. Dá erro.
Entendeu?
Nossa.
Dá erro. E eles, nossa, por exemplo, senhora. Juliette e Gil, eu acho que eles são figuras que vão se sustentar por mais uns anos, assim, sem ficar obsoleto, sabe? Tipo, não vai chegar numa... Com certeza. Acho que eles não chegam numa parada meio Grazi, meio Sabrina Sato, que fica atemporal, né? Tipo, mas eu acho que eles ainda duram na fama por mais um bom tempo aí. Você é louco? Com 15 milhões eu já podia sumir.
Não, sumir, gente. Sumir. Nem querer saber mais de vida acabou. Pública, pelo amor de Deus.
Uma ilha.
Acabou, pelo uma amor ilha de lá. Deus.
Acabou.
Viver não,
eu ainda vislumbro apresentar um programa no GNT com o Rodrigo Hilbert sobre paternidade, sabe, assim, pegar aquela pontinha assim, fazer, vamos cozinhar aqui e falar de paternidade, eu faço as coisas engraçadas, ele cozinha e constrói um, sei lá, um navio enquanto cozinha. Ia ser um programa muito legal, muito divertido. Alô, GNT, me nota. Entendeu?
Alô, GNT!
Muito bom. Agora, olha só, gente, tá chegando aqui, são 10h30 da noite, tá chegando a hora do Big Brother. Se bem que hoje vai ser festa, vai ser um negócio chato, vai ser festa flopada também. Mas eu
gente,
quero.
Gente,
já...
hoje vai ser festa, a festa não era amanhã.
Ih, olha lá, eu tô sabendo mais que a Gabi, mané.
Olha, gente, pelo amor de Deus. A Globo tá me iludindo. A festa era sábado. Passaram pra hoje?
Eu tenho quase certeza que a festa é hoje. Porque hoje não teve. Hoje não teve anjo. Então vai ser festa hoje.
Tô lascada, eu vou ter que amanhã acordar cedo pra fazer resumo de festa, gente. Ó, toda festa, no dia seguinte, eu tô lá, firme e forte, fazendo resumo. Só o resumo do deboche do
Gil. É maravilhoso.
Chupa, Gil.
É maravilhoso.
Ai, Gina, indelicado. Ninguém merece. Deus me livre. Ela só copia conteúdo do Twitter. Deus me livre, guarde.
Então vamos começar a encerrar aqui. Mas antes de encerrar, lembrando, a gente tá gravando isso aqui 4 de fevereiro. Isso vai ao ar daqui a 2 semanas, nossa data de gravação aqui. E a gente soube hoje que o Boninho ia liberar uma casa de vidro. E a gente hoje aqui tem a Gabi, tá ouvindo no ponto dela ali, que tem informações
quentes
sobre isso, sobre quantas pessoas vão estar lá e tudo mais. Uhul. Mas vocês vão estar ouvindo isso quando já tiver alguém já dentro da casa. Então conta pra gente o que que você sabe sobre isso e a gente faz uma pequena aposta de quem que deve estar.
Então, são 2 pipocas, são 2 pessoas desconhecidas do grande público, um homem e uma mulher. Eles já estão confinados, vão ficar 7 dias e depois a casa de vidro vai surgir no jardim da casa.
No jardim?
E aí o público, no jardim da casa. A casa de vidro não vai ser em shopping, nada disso, é no jardim da casa. Vai ser igual o BBB9. BBB9 que a Maíra Cardi, ela foi participante da casa
Meu
de vidro
Deus.
Do BBB9, do BBB externo. Ela ficou lá no jardim e aí o público escolhia se eles entravam na casa ou não. Então vai ser isso. É óbvio que o público vai votar para que eles entrem. Eles vão entrar com informações privilegiadas. E essa é a tentativa do Boninho do programa não flopar, não é mesmo?
É,
e da minha carreira de fofoqueira do BBB não flopar junto.
Mas eles não estão confinados?
Eu tô botando toda a fé. Então, eles confinaram agora. Então, eles já estão sabendo o que está acontecendo na casa. Eles confinaram hoje. O Boninho liberou a notícia hoje. A nota está dizendo que eles vão ficar 7 dias confinados e depois entram na casa de vidro. Então, assim, até, tipo, ontem, eles sabem o que está acontecendo na casa. Depois, eles não vão saber mais, claro, né? Quando confinar, não sabe mais. Mas até ontem, eles vão saber o que está acontecendo na casa. Já dá para ter uma boa visão de jogo.
Eu não sei se eu iria... claro que iria, porque sabendo que são 2 pipocas. Mas podia ser eu, podia, Boninho. Tá vendo? Vacilou. Mas...
Vacilou, Boninho. Eu também sou revoltada com o Boninho, Tadeu. Eu mandei vídeo pro Big Brother. Você ainda foi pra primeira seletiva. Me cagaram na minha cabeça. Nem me chamaram, entendeu? Eu sou revoltada. Eu vivo xingando o Boninho no Twitter. Aí teve... Olha, teve uma... Tem 2 seguidoras que elas são produtoras da Globo e trabalham lá no coisa. E aí elas ficam me zoando, falando, tá vendo? Você fica falando mal da Globo o tempo todo. É por isso que o Boninho te excluiu.
Gabi, já marca um café com essas amigas aí, que nós vamos fazer amizade sincera com o emprego na Globo.
Ai, gente, deixa eu contar essa fofoca aqui. Eu fui chamada pra participar do programa da Ana Clara, cara, do Rede BBB, só que na semana, então, por causa dessas produtoras maravilhosas que me seguem, me chamaram pra ir lá, ia ser 2 participantes, né, 2 convidadas. E aí, minha filha, eu peguei Covid na semana. E aí agora, foi essa semana passada, eu ia quinta-feira passada no programa. Vocês têm noção disso, gente?
Então foi isso que você falou nos seus stories. Ah, o convite mais importante da minha vida, eu não pude ir.
Mais importante da minha
então
vida.
Era isso.
Foi porque a Globo entrou em contato. As produtoras lá me seguem, adoram, dão altas gargalhadas. E aí, entraram em contato comigo, me chamaram. Cara, tava tudo certo. Só que aí eu positivei. O programa era na quinta. E eu positivei pro Covid na terça.
Caramba,
tem noção?
Cara.
Gente,
mas
sério,
calma,
cara, sério, eu
calma
fiquei muito doido.
Foi o primeiro, você não vai ser esquecida.
Mas assim, eu tô sem graça também. Eu não tô querendo ficar mandando mensagem pra ninguém falando, poxa, pô, me chama
Gabi,
de novo.
Gabi, para
eu
com essa porra,
graça,
Gabi.
Sabe?
Manda.
Gabi. Juro,
manda pra gente. A gente vai explanar quem são essas produtoras. A gente vai fazer propaganda sua.
Meu
pra
anjo.
Chamar você lá.
Ai,
não,
gente,
o
sério.
O não você já tem, não custa tentar o sim.
Eu vou buscar a humilhação.
Exatamente, é isso mesmo. Eu, quando comecei a fazer os vídeos de paternidade e tudo mais, eu enchia o saco do Thiago, marcando ele em todos os meus vídeos no comentário, tipo...
Mentira,
me
mentira.
Nota. Hoje
era
estou
assim,
aqui, ó.
Aqui, essa aqui é a linha tênue.
Sério?
Essa é a linha tênue entre o notar... E o bloquear. Quase. Foi quase ali, ó.
Então, meu mal como blogueira é esse. Eu fico com muita vergonha de... Sabe? Eu fico assim, quando as pessoas me compartilham, é de boa vontade delas mesmo, porque gostaram do conteúdo, sabe? Porque eu não consigo pedir nada pra ninguém. Meu mal é esse. Eu acho que eu vou encher o saco lá da produtora.
Pô,
eu tenho WhatsApp, a gente tava se falando, a gente tava combinando. Já tava tudo certo, endereço anotado. Ia vir o carro da Globo me buscar no subúrbio aqui do Rio. Tudo, é pra Curitiba.
Olha aí que maravilha.
Ai, gente, sério, cara.
Pô, fala.
Alegria
não, por
de
favor,
pobre
não.
Dura muito
você vai
pouco.
Fazer uma promessa pra gente nesse Tricô de Paz que você vai mandar um zap pra
ai,
essa mulher.
Ai, gente.
Só mandar.
Eu vou,
manda
eu vou
pelo
pra
menos
não esquecer, né? Ainda tem
um
tempo.
Oi sumida, só isso.
Não, ô Gabi, e quando você mandar o oi sumida, depois passa, sei lá, ela vai lembrar de você e tal, você já manda, tipo, monta um grupo.
Manda o teu.
Manda um grupo. Monta um grupo já comigo dentro. Entendeu? De ADM.
Eu amo.
E a gente vai fazendo esse aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu?
Vamos lá.
Não tem problema.
Ai, gente,
não tem
sério.
Problema. A gente já faz o meio de campo aqui e tá, tal, não sei o que, poxa. Né? Aí, e se a pessoa tiver filho, então, aí que eu vou entrar na mente. Me dá 5 minutos falando como é que é esse pai aí. Vamos conversar sobre esse pai aí. Tá dividindo a carga, tá bonitinho. Fala pra nós.
Agora, pô, olha que salvação. A Gabi foi chamada pra falar com a Ana Clara, não pra ir naquela bosta que virou depois que tô tentando fazer a gente engolir a Rafa Kalimann.
Ai,
não tô entendendo.
Gente,
a Globo não pescou a nossa resposta pra aquele programete de bosta lá que ela fez no Globoplay. E aí agora tô tentando impor. Cara, o que tá acontecendo? É uma promessa. Sabe o que parece? Sabe aquela promessa? Eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem ou gostam de Harry Potter, né? Mas o Harry Potter, no final, quando vai mais pro final, assim, a gente descobre que o Snape, né? Que é o professor Snape, aquele cara que é meio que... Uhum. Todo mundo achava que era vilão, mas não era. Ele tinha feito um voto perpétuo, se não me engano o nome é esse. Que é tipo uma promessa de vida e morte com uma outra pessoa, que no caso era a mãe daquele Draco Malfoy, aquele garotinho insuportável, lourinho.
Uhum.
Ele tinha feito essa promessa de que, olha, eu vou proteger quando precisar fazer o que ele tem que fazer, que era matar lá o Gandalf, né? O Gandalf não, o outro velho, o Dumbledore. Que ele tinha que fazer isso acontecer, mesmo que ele mesmo tivesse que dar a própria vida pra fazer isso. Então, parece muito que é esse voto perpétuo, tipo, sei lá, a mãe da Rafa Kalimann fez um voto perpétuo com o Boninho e falou assim, olha, eu não quero saber. Vai dar tudo errado, mas você vai ter que enfiar a Rafa em todos os lugares da Globo. Você é obrigado, senão você vai morrer.
Ai, meu Deus.
Porque é a única explicação que eu tenho. Porque ninguém gosta desse negócio. Todo mundo fala mal.
Fui Boninho. Boninho tá amarrado na Rafa Kalimann, gente. E o pior é que eu não posso nem mais falar mal da Rafa Kalimann também, né? Que eu fico sem graça de
tá
falar
te seguindo?
Mal dela, né? Olha isso. Não, ela não, mas a Manu Gavassi é amiga dela, gente. E aí, e cara, eu juro por Deus, de vez em quando a Manu Gavassi vê meus stories, eu fico sem graça, aparece a cara dela lá, eu fico, gente, ela tá num safari aqui no meu Instagram, sabe? Deve ser.
Deixa eu ver como os pobres se comunicam, né?
Como os pobres vivem, né?
Ô, Gabi.
É isso.
Você tá certa, você tem que meter a diplomacia mesmo, entendeu? Quando você...
Né, eu tô tendo que fazer, infelizmente.
Politicagem é o jogo da vida, mas aí quando você, meu anjo, quando você tiver no primeiro Réveillon em Noronha, aí você caga pra todo mundo, porque a partir dali... Tu chegou, meu anjo, tu chegou, tu foi convidada pra uma farofa da GK, pra um negócio assim.
Ai, gente, meu sonho, GK, eu nem falo mais mal da GK também, olha isso, a pessoa vai filtrando a seletividade. Querida, nem falo mais mal, olha, GK, me chama, você não vai se arrepender,
isso,
amiga.
É o interesse.
Olha o prejuízo que você vai tomar nessa festa com as biritas, socorro, GK. Nunca mais me chama, vai se arrepender, vai falar, que é isso, que é isso?
Maravilhoso. Por isso que eu nunca critiquei o Thiago Queiroz e tô aqui no tricô até hoje. Mentira, o que foi? Tá cortando. Oi, alô?
Mas produção? Se for ver as mensagens que ele troca com a companheira dele, você vai ver só, ele só descendo o mar, aquele branco. Porra, mentira, aquele branco mentira. Privilegiado.
Oh, então, Tadeu, você tá me incentivando a começar a fazer o quê? A começar a ser pedinte, entendeu? É isso, eu vou começar, vou ficar assim. Vou. Nunca pedi pra Manu Gavassi compartilhar nada meu. Agora eu vou pedir, vou falar, pô, Manu, o que te custa, cara? O que te custa?
Não, é assim, ó, deixa eu te ensinar a tática.
Aí ela passa o orçamento de um pack de stories.
É isso.
Meu Deus, mas não vou conseguir pagar nunca, coitada. Ai, Gabi, gente, imagina quanto não custa um pack de stories da Manu Gavassi.
Não, na verdade, o pedir não é nem pedir, assim, ó, por favor, não sei o quê. Na verdade, é assim, ó, é o arroba, tum. Ou o link no direct e vê se morde a isca.
Porque às vezes eles. Vai que fica com pena.
Às vezes eles se identificam tanto com o vídeo que. Ai, nossa, que legal esse vídeo. Compartilhei. Aí quando você vai ver, você já tá no VMA lá, na premiação, sentado no.
Pô, já tô amiga da Lady Gaga e tudo. Tô aqui, ó, indo na mansão da Beyoncé.
É só. A Débora, inclusive, deu sinal verde aqui no chat dos apoiadores, falando assim, ó, toda mãe precisa de um dia na farofa, então você vai lá e vai nos representar, Gabi.
Né?
Então
é isso. Eu vou representar as mães sofridas, gente, as mães que não dormem, as mães que o filho parece que tem um diabo no corpo. É isso. Ai, meu Deus do céu.
Muito bom. Bom, gente, olha, dava pra conversar por mais umas 2 horas aqui. Gabi, você é maravilhosa. Ainda Sério? Mais maravilhosa conversando ao vivo com você. Muito obrigado por ter topado.
Ai,
vamos ver se não caduca tão rápido assim essa gravação nossa aqui quando for ao ar. Espero que não, que as nossas leituras continuem sendo a mesma. Vai que volta, inverte tudo, o Abravanel vira o perseguido, não sei. Aí a gente chama... A Gabi de novo, mas tem que chamar ela antes de ir lá fazer o programa da Ana Clara. Porque se ela for, vai ser inacessível, entendeu? Não vai dar mais.
Poxa, vou ficar muito famosa, gente. Vou andar com segurança e tudo.
E até porque no momento dessa gravação, rolou uma treta federal lá na casa.
Já temos que saber.
Então, quando esse episódio sair, vamos deixar nossa profecia aqui. Quando esse episódio sair, o elenco da Bravalândia vai estar rachado, Lina vai ser líder. Então, assim, é premonição. Premonição, entendeu? O elenco vai...
Lançou. Lançou no universo.
É isso.
É isso aí.
As plantas já vai estar tudo na rua.
Sai. A casa de vidro vai bombar, entendeu? Vai criar muita discórdia, vai ser maravilhoso.
Vai entrar só a gente do caos, vai entrar um prior novo ali só pra causar. Não, eu só quero isso.
Gente, quem dera,
um cara pra destruir
né?
tudo,
quem
só
dera,
isso.
Meu Deus, ia ser tudo.
O cara pra falar, ó, eu vi tudo, você tudo. Falando na Globoplay mal dele, mal dela, não sei o que lá. É isso, eu só quero isso.
Então, é isso.
Que o Boninho entregue isso pra gente. Então, Gabi, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente. Foi o melhor Talks de todos
obrigada
os tempos
a vocês.
Que a gente gravou aqui. Vou tentar. Vamos tirar um printzinho aqui da nossa carinha.
Peraí, deixa eu me ajeitar. A da querida, né? Agora blogueira. Vamos lá.
Então, muito obrigado de novo. Se você aí ainda não está seguindo a @inutilidades da Gabi, você está perdendo feio. Vai lá, segue, manda amor pra ela. Tá usando errado. Vai lá. Inclusive, ó, se você que tá aqui ouvindo a gente ao vivo aqui, ó, pessoal aí dos apoiadores, já vai lá ver que provavelmente daqui a pouco ela já vai atualizar dizendo qual foi essa treta aí, porque eu vou querer saber.
Pois então... vamos lá, já vou ver aqui, já vou sair, já vou caçar a treta. Minha mãe tá na sala vendo o pay-per-view, já vai me atualizar de tudo. Eu tô na casa da minha mãe, ela já tá
ela
ali. Minha mãe
equipe.
É a véia
fofoqueira do Big Brother. Ela tem equipe.
Eu tenho assessoria, tá, meu bem? Minha mãe ali na sala, véia fofoqueira.
Muito bom, gente.
Ai, meu Deus.
Então é isso, gente. Sigam lá a Gabi. Gabi, alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa?
Ai, gente, obrigada, eu amei o convite, eu adoro vocês, são muito engraçados, são maravilhosos. Olha, se tem um hétero fora da curva, são vocês, olha que coisa.
A gente é o hétero limpinho, olha
que
tá coisa. Vendo?
Nossa, que não acredito, eu até conheço héteros, eu tô assim com vocês, entendeu? Porque eu só tenho amigo viado, só tenho as bichas comigo, aí eu tô assim, olha... Tô aqui colocando uns héteros na minha vida. Junto com meu marido é hétero igual vocês, é um
Gabi,
hétero legal.
Tem que falar hétero legal, porque se falar hétero top, confunde, é outra isso. Parada. Aí não é bom.
Gabi, vamos andar não junto no recreio, Gabi. Nós vamos andar junto no recreio.
Vambora.
Então, crava aí. Quem vai ser o campeão? Cravou, vai. Crava, quem que vai ser?
Ai, meu Deus. Ah, eu vou... Nath, vou de campeã, Nath. Vou de campeã,
Nath. Eu vou de Lin porque eu sonho, tá? Eu tenho esse sonho.
Eu tenho esse sonho de Lin da quebrada.
Tá, Não, a Lin também, pra mim, tu fiquei aqui na dúvida, mas é porque eu sempre penso pro lado mais pobre, sabe?
É,
eu sou triste. Eu sou muito Lula livre, número 13, aí eu não aguento. Não aguento comigo mesma,
bom.
Cara. A Nath, eu fico pensando que a bichinha é esteticista, é manicure. Gente, ela merece parar de ficar vendo priquito dos outros, sabe? Tirando pelo dos outros.
Ó, virou voto. Gente. Gabi acabou de virar voto, gente. Agora também sou Nath.
Porque a Lin, ela vai sair tão bombada e ela vai ter tanta coisa dentro da Globo. Vai ser tudo.
É verdade.
Ela vai ter muita coisa. Agora, a Natália eu já não sei. Então, por isso que eu tô torcendo por ela, pra que ela ganhe dinheiro e mude a vida dela. Porque eu também não sei se ela vai conseguir muitas publicidades e tal. Esse tipo de coisa. Por isso que eu tô mais Team Nath nesse momento. Mas tudo pode mudar, né? Porque o Big Brother é assim.
Esse comentário dura 24 horas, exatamente isso.
Dura 24 horas.
Muito bom.
É isso.
Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse talk gigantesco de 1h30. A gente nunca fez um talk tão grande assim. Se vocês gostaram, né, falem com a gente. Fala assim, vão lá no arroba da inutilidade da Gabi, fala, tem que voltar, e a gente pode chamar ela mais pra frente pra fazer um novo apanhado, né, uma nova bateção de unhas aí sobre o BBB.
Ou
tá bom?
Então até mesmo um personagem novo pro Causos de Família. Joguei, falei, tô leve, hein. Joguei na roda.
Eu tenho que te mandar... Lembra que eu te falei, Gabi, desse negócio?
Eu escutei hoje uma parte, tá, do Causa de Família. Eu ouvi, eu tava penteando meu cabelo. E aí eu ouvi uma parte, eu ouvi metade. Aí amanhã eu escuto o resto.
Tá curtindo?
Que eu vou parcelando. Tô curtindo, tá ótimo. Eu amo historinha, gente. Causa de Família, eu amei o lance do brinco.
Do brinco,
da
gente.
De furar a orelha, eu fiquei revoltada com a história. Cruz credo, gente.
Meu Deus do céu,
o que acontece comigo? Eu ia morrer.
Então é isso, gente. Um beijo, até
Deus.
A próxima e tchau, tchau.
Beijo, ladies and Jennifers. Até a próxima e tchau, tchau.
Beijão.